Uma pessoa está perguntando qual é a importância da terceira visão ou terceiro olho. O que se chama de terceira visão ou terceiro olho é aquela abertura da glândula pituitária, que está entre as sobrancelhas, um pouco mais para dentro. E essa glândula pituitária, ela é símbolo da personalidade. Então, à medida que esta glândula vai desenvolvendo e que vai se abrindo para níveis mais elevados, mais altos, glandulares, então a personalidade vai se aperfeiçoando. Ela é muito misteriosa porque ela não se revelou por inteiro ainda. Ela está cumprindo o seu papel, na maioria, com relação à personalidade. Mas o destino da pituitária é ir se aproximando da vibração da glândula pineal que está no alto da cabeça. Então, a pituitária vai colaborar com a pineal e vão trabalhar juntas no futuro. Essa glândula pituitária não deve ser estimulada artificialmente. Não deve haver nenhum exercício para excitar a pituitária. A pituitária deve ser aberta pela alma. A alma deve começar a usá-la, deve começar a uni-la com a pineal e aí então fazer as duas um trabalho em comum. Enquanto o homem não tiver todas as suas glândulas ativas e coordenadas entre elas, não será um ser evoluído fisicamente. Então, isso é um trabalho lento, é um trabalho que deve ser feito pelo eu superior, pela alma e, eventualmente, com a colaboração da mônada. Nós temos acentuado muito a necessidade de oração. E a oração é uma forma de nós apelarmos para os núcleos superiores. E se for uma oração desinteressada, se for uma oração totalmente entregue e incondicional, a energia da oração poderá contribuir também para que o nosso sistema glandular seja correto, esteja bem, esteja saudável. Mas não se deve orar por causa disto. A gente ora por orar. A gente ora porque é para orar. E se deixa, se entrega os resultados da oração para as nossas energias mais inteligentes, as nossas energias mais altas. E uma pessoa está pedindo que se comente a respeito de fazermos os mantras e as orações com os braços e as pernas cruzadas, sem a menor reverência. Bem, não sei se tem a ver só com reverências, mas as pernas cruzadas impedem que a energia dê a volta completa no corpo. Se vocês notarem a posição das estátuas egípcias, que era uma civilização a uma certa altura guiada por os extraterrestres, nunca apareceu nenhuma pintura, nenhuma escultura egípcia com gente com a perna cruzada, porque isso tranca principalmente a circulação das energias nos órgãos sexuais mais baixos. Então pode ser que alguém já tenha se tornado insensível e não se sinta mal com as pernas cruzadas, mas isto não é uma posição natural. E segundo que se sabe, não? Posição mais adequada são os dois pés plantados no chão e as duas mãos abertas sobre as coxas, para cima ou para baixo. Essa seria a posição correta. Mas é preciso acrescentar que nós teríamos que ir habituando o nosso corpo às posições corretas. Durante uma oração, durante uma mantralização, o corpo deve estar à vontade. Se alguém é tão anormal que faz um mantra com a perna cruzada, isto talvez precise ser realmente corrigido, porque a pessoa não está sentindo que está havendo uma confusão ou uma falta de circulação da energia nas suas partes do abdômen inferior. Sim?
No sistema hindu, a posição principal, a posição do lótus, é com as pernas cruzadas.
Sim, aquilo não é pernas cruzadas, aquilo é a posição de lótus. Aquilo facilita o circuito. É o diferente. Uma pessoa está pedindo informações a respeito da civilização do cisne. Para nós estarmos em contato com uma civilização estelar, é preciso que a gente já tenha feito coligações internas com as energias imateriais e que a gente já esteja cultivando essas energias. Aqui não basta, por exemplo, nós estarmos trabalhando os sete raios, porque os sete raios trabalham na manifestação da matéria. Então, para nós estarmos em contato com uma civilização estelar, precisa que a gente já esteja trabalhando os raios imateriais, que nós temos isso lá no glossário. Agora, o estudo e a preparação para isso está nos atributos do monastério, no item transcendência. Então, tem aquele item transcendência com 12 atributos, e esses são os atributos a serem vividos não compreendidos só, vividos, para que a gente tenha um contato, eventualmente, com uma civilização estelar. E esta mesma pessoa está perguntando a respeito das mônadas nestas constelações. Existe um certo número de mônadas que são da Terra e que estão na Terra, trabalhando na Terra, na órbita da Terra. As mônadas que estão em outros planetas e que estão em estrelas, em outros pontos do universo, essas mônadas têm outra constituição. São todas mônadas, no único são todas mônadas, mas têm constituições especiais para estarem em diferentes mundos. E as mônadas que estão na Terra têm uma constituição diferente, por exemplo, dessas que estão na constelação de Cisne. E não nos é dado a conhecer, por enquanto, os outros tipos de mônadas. Nós sabemos esquemas gerais, mas não a constituição. Porque isso só é permitido, ou isso só pode acontecer, quando nós tivermos o nosso contato monádico com a nossa mônada. Então a nossa mônada, depois que ela conseguiu atuar sobre o nosso ser, então esta mônada vai começando a fazer o seu desenvolvimento monádico. E aí nós vamos conhecendo estas coisas. Mas por enquanto nós temos uma notícia teórica, temos uma notícia que nos orienta no sentido de o que nos interessar, não é? Mas enquanto nós estivermos envolvidos com tudo aquilo que não é do nível monádico, enquanto nós estivermos absorvidos com as coisas materiais densas, com as coisas pessoais e humanas, não há possibilidade desses contatos. Porque nós precisamos de uma purificação, de uma transformação, de uma transmutação, de uma mudança muito interna para estarmos em contato com isto. É do plano evolutivo que isto vá acontecendo. É do plano evolutivo. Mas vocês sabem que nós temos até a sétima raça para realizar tudo isto. Nós estamos na quinta. São milhões de anos. E nós temos que aprender a não ficarmos contando o tempo materialmente. Porque estas coisas acontecem em todos os planos, em todos os níveis, onde existe o tempo real. Então nós aqui, se ficarmos apenas limitados ao tempo material, nós deixamos de participar dos outros níveis nossos, mais elevados, que eventualmente podem estar em contato com esses planos imateriais e até com o tempo real. Aqui chegou justamente uma comunicação dizendo que não existe um método para se alcançar uma energia imaterial neste momento. Não existe um método que se conheça. Isto é uma aspiração e um progressivo desapego de tudo aquilo que é material. Enquanto que as coisas materiais nos tocam, nós estamos na matéria, estamos no mundo material. Então não existe um método para alcançar esta energia imaterial neste momento. O processo terá que ser descoberto passo a passo, à medida que as almas que se autoconvocaram para realizar esta tarefa puderem assumi-la. E essa tarefa de nós nos coligarmos com o imaterial, isto começa com a nossa atividade no plano intuitivo. Então, enquanto nós estamos presos ao mental, ou mais baixo, então nós não temos essas portas abertas, porque a primeira porta é o nível intuitivo. E também nos materiais, à medida que a gente vá conseguindo controlar estas energias e vá conseguindo conduzi-las para os níveis mais elevados. E aqui, nessa mesma comunicação, se diz que ante tal desafio de nós estarmos entrando nesta consciência imaterial, ante tal desafio, a alma se depara com uma série de motivações dela que ela precisa resolver. A alma está muito interessada aqui na Terra, não tanto assim que fica reencarnando. Então, a alma precisa examinar os seus motivos e a alma precisa viver certas experiências também mais elevadas e mais sutis. Precisa resolver os seus apegos, precisa resolver os seus medos, que ficam impregnando o ser no qual ela está encarnada. Agora, hoje, nós temos oportunidade de estar vivendo todas essas coisas, mas isso tudo é um processo e nós temos que entrar neste processo desapegadamente, sem fazer muitas perguntas mentais, porque a mente não tem nada a ver com essas coisas. Estas coisas se sentem, estas coisas se percebem. É outra percepção, não é mental. Então nós temos que ligar a mente ao coração, temos que fazer esta ponte entre a mente e o coração. O nosso coração tem que começar a se abrir, e o coração se abre à medida que nós vamos ajudando quem precisa, à medida que nós vamos auxiliando aqueles que precisam mais do que nós e aos quais nós podemos ser úteis, assim que o coração vai se abrindo. E aí, então, o nosso quadro interno vai mudando. Bem, agora aqui há várias pessoas perguntando o que aconteceu ontem, porque atrás da lua estava um círculo luminoso. Então, enquanto atrás da lua havia aquele círculo, alguém tomou umas notas. E eu vou ler como está aqui. Estamos aqui para anunciar-vos o 8/8/2009. Nos tempos de agora, a nota é transformar-se a qualquer custo. Dar-se a oportunidade de desfazer-se do velho homem, das antigas estruturas que limitam o contato com o espírito. Isto é que aquele clarão estava dizendo para esta pessoa. Samana vos estará acompanhando no dia 8/8/2009, pois o ano de 2009 é símbolo de um novo começo, de comunhão e de libertação. O dia 8/8/2009 deve ser reservado para vigília e oração. Todos devem estar a postos para erguer o planeta ao ponto mais elevado que vós, como representantes da humanidade, puderem alcançar. Na prática, o dia 8/8/2009 deve ter 12 grupos de 7, 14 ou 21 pessoas em vigília permanente de 2 horas de duração, em Figueira ou na Casa Luz da Colina. As áreas e os monastérios organizem-se para orarem em pequenos grupos durante 15 minutos a cada 2 horas. E agrupem-se como puderem no vosso plano terreno. O importante é orar e vigiar. Veja bem, agrupe-se como puderem no vosso plano terreno. O importante é orar e vigiar, porque não adianta estar muito bem agrupado e não estar fazendo nada. Está fazendo uma coisa formal. Trata-se de orar e de vigiar. Além da oração, vigília em grupo e as orações de 15 minutos, todas as horas do dia, deverão ter no mínimo duas pessoas orando continuamente em sistema de revezamento. Um grande portal de misericórdia será aberto em Mirnajá, um portal de âmbito planetário. Mas é necessário que vos reunais e clameis em nome dos irmãos de todos os reinos, porque há seres nos vários reinos da natureza que estão envolvidos em tudo isto, neste processo, mas que não têm eles um discernimento, não sabem como fazer, não têm consciência da própria parte, não têm consciência do próprio processo, não têm consciência da própria posição dentro da hierarquia daquele reino. Isso acontece com os animais. Os animais não têm consciência destas coisas. Eles não sabem que o reino animal é uma hierarquia. Eles não têm essa consciência ainda. O reino vegetal também é uma hierarquia. Tudo no universo é uma hierarquia. O reino mineral é uma hierarquia. Então, a humanidade tem consciência destas coisas. Ou a humanidade deve ter consciência destas coisas. Já tem como ter consciência destas coisas. Então é preciso que a gente realmente se disponha a fazer as vezes daqueles que não têm consciência. Porque vai precisar de todos realmente. A humanidade é una. A humanidade é uma só. E para elevar isto, ninguém é elevado sozinho. Aqueles que já se elevaram um tanto devem nos esperar. Devem esperar que a gente chegue lá. Para depois eles prosseguirem, eles continuarem. Assim dizem certas leis. Então, um grande portal de misericórdia será aberto em Mirnajá, de âmbito planetário. Mas é necessário que vos reunais e clameis em nome dos irmãos de todos os reinos. Porque se a energia da misericórdia, nós temos que doar misericórdia para aqueles que não alcançam, para aqueles que não têm ainda esta consciência e que são nossos irmãos, têm o mesmo valor do que nós. Perante o único tem o mesmo valor. De forma que enquanto eles não fazem, nós temos que suprir. Aqueles que se dispuserem poderão entregar orações a Samana e receberão perdão e reconciliação. Enfim, este dia 8/8/2009 é um dia muito especial, se vê, para o universo e para os esquemas nos quais a Terra está inserida, está incluída. E esta grande entidade Samana, que nós conhecemos como Samana, mas que é muito mais do que isto, que a gente não pode conceber. Nós podemos conceber esta entidade até Samana. Além disso, não dá para nós concebermos. Então, esta entidade, não? Samana, que está aqui, não? Conosco na Terra também, ele está para reconciliar tudo. E está para a energia do perdão. Energia do perdão quer dizer uma oportunidade que nos é dada para refazer o que destruímos e para recompor aquilo que desequilibramos. É uma oportunidade, este perdão. Então, se você matou, com o perdão, você vai ter a oportunidade de dar a vida a alguém. E pronto, está tudo equilibrado. Então, este perdão é muito atual, muito necessário e muito importante. Outros poderão ser recodificados com elementos bem mais próximos do que serão vosso estado na Terra ou em outros planetas. Isto é um momento universal, este, para nós representado pelo dia 8/8/2009, dentro do tempo alternativo. Isto é um momento em que muitas coisas vão ser recodificadas. Então, certas coisas que estão em certos códigos poderão ser postas em outros. E podemos até ser codificados ou recodificados para irmos viver em outros planetas. É muito importante esta data. Esta data vai definir muitas coisas, antes, naturalmente, da purificação final. E aqui diz: amem-se uns aos outros. Só o amor e a oração transformarão a Terra e liberarão o maior número de seres inocentes e resgatáveis. A nave que esta noite estava atrás da Lua, que vocês viram sobre vossas cabeças, vos preparou, consciente ou inconscientemente, para a grande virada individual e grupal que vai haver. Quer dizer, 8 dias antes, não é? A nave já estava pronta, preparada atrás da Lua, porque atrás da Lua existe uma base. Fisicamente, atrás da Lua existe uma base no plano etérico, que trabalha muito com a Terra. Então, esta nave estava lá, atrás da Lua, porque aquilo é um campo de trabalho que nós não imaginamos, a atividade que existe ali em um certo nível. Apesar da Lua, como planeta, ser um planeta morto, ser um planeta aparentemente morto. E esta nave, então, que estava ali atrás da Lua, estava trabalhando e preparando a nós todos, aqueles que estavam se sentindo preparados. Então, estavam sendo preparados conscientemente e outros que estavam sendo preparados inconscientemente. Mas, a esta altura, todos estão já, de alguma forma, no grau de preparação que eles podiam suportar. Então, todos estão prontos para, neste momento universal, muito importante, darem um passo, se quiserem dar. Que a paz da Rainha Mãe penetre em vossos corações, que participarão da transfiguração e da transubstanciação. Então, nós vamos participar da transfiguração e da transubstanciação. Transformações nós já fizemos e ainda dá tempo de fazer algumas. Mas aqui não se trata mais de transformação. Transformação não basta. Aqui precisa que realmente a gente seja transfigurado e seja transubstanciado, que a gente se transforme em outra coisa, que a gente se transforme num outro ser, que se transforme numa outra energia, numa outra realidade, para podermos acompanhar tudo o que está aí para acontecer. Bem, como há muitos que estão sintonizados com oração e que podem ajudar em certos processos que estão se passando na Terra, aqui tem aquela comunicação na qual esses 3 membros da hierarquia, que nós conhecemos como João 23, João Paulo II e Irmão Pio, que têm seus nomes cósmicos, hein? Mas nós os conhecemos pelos nomes terrenos que tiveram aqui na Terra. E eles se encontravam procurando irradiar para este atual Papa, sem muitos resultados. Então, naturalmente, essas coisas não estavam sendo comunicadas contando com as nossas orações, né? Contando com a nossa prática da oração, para aqueles que oram. Porque parece que nós somos considerados um grupo orante. É claro que nem todos oram, e nem todos estão de acordo com isso. E alguns estão até reagindo a esses movimentos. Mas tudo isso faz parte do grupo, e é sinal que eles estão fazendo um outro processo, dentro do mesmo grupo. E não tem importância nenhuma. A gente, através da compaixão e da misericórdia, suporta aquilo que os outros estão fazendo. Então, aqueles que não oram, que vivem e que trabalham de outro jeito, tenham compaixão de nós, não? E ouçam com paciência, porque, de repente, vocês podem estar também funcionando como luz, de alguma maneira. Propõe-se ao grupo de trabalho sobre a purificação, sobre a própria purificação, propõe-se ao grupo de trabalho que se autopurifique nesta semana até dia 8/8/2009. E que a gente se ponha em purificação, todos nós. Porque isto alivia a situação planetária, isto alivia o karma planetário. Então, a partir de agora, até dia 8, se convida a todos nós a estarmos nos purificando. Nós teremos que nos lembrar também, nesses momentos críticos, não? Que o centro de Herx, ele tem muitas chaves, ele é guardião de muitas chaves para resolver muitos assuntos do planeta e da humanidade. Estas chaves nem todas são usadas, porque a humanidade não está muito interessada, a humanidade não as reconhece. Então essas coisas não podem ser desperdiçadas. Mas ali, neste centro, neste planeta, existem 7 portais para diferentes áreas do cosmos, para diferentes rumos, rumos cósmicos mesmo. Todos os centros planetários têm as suas tarefas e as suas funções, não? Mas Herques tem estes 7 portais por onde podem ingressar na Terra vários níveis de consciência. Cada portal representa um nível, cada portal representa uma situação. Então há 7 portais, praticamente pode entrar na Terra o que for necessário. Aqueles que já foram ao vale físico e que tiveram a graça de assistir fisicamente, viram que naquelas montanhas entram luzes. Se vê as luzes e essas luzes entram nas montanhas. Isto tudo são o que os portais de Herx recebem do cosmos, do universo. Como também pelos seus portais sai e é encaminhado o que deve sair e ser encaminhado do planeta. Esses portais não estão abertos permanentemente. Eles se abrem, cumprem a sua tarefa e fecham. Então, são coisas que oscilam também segundo a humanidade. Segundo o que a humanidade está experimentando naquele momento, segundo o que a humanidade está buscando. Então, um portal deste pode abrir mais ou menos ou se fechar. Agora, esses portais têm a tarefa de estarem todos abertos. Não precisa estar fechando e abrindo segundo as circunstâncias, mas eles têm condições, Herques tem a estrutura, de tê-los sempre aberto. De forma que, ingressando na Terra, tudo aquilo que a Terra pode receber de mais positivo, e saindo da Terra, tudo aquilo que tiver de ser encaminhado. Porque muitos de nós podem não ter destino aqui na Terra. Muitos de nós podem precisar ser encaminhados para o seu destino, a uma outra etapa, não? Da sua vida e do seu destino. Então Herques não está formando uma comunidade, não existe isso. Não está formando um grupo, nem uma seita. Herques está se abrindo para tudo o que deve ser e está encaminhando tudo aquilo que deve ser encaminhado. Então é um centro muito importante. É um centro que nós devemos ter realmente muito próximo da nossa consciência nestes momentos. Em Herx existe o tempo real. Em Herx não tem este tempo do relógio. Não existe tempo que passa. Então é um estado no planeta onde o tempo real é vivido. Vivido pelos seres de Herx. Vivido por quem está lá dentro, por quem está lá. E esses portais abertos estão recebendo energia imaterial, porque a Terra é um planeta material, de energias materiais, e por Erques, por esses portais, entra toda aquela energia imaterial que a Terra pode receber, que a Terra pode suportar, para se sutilizar. E se sutilizando, vai entrando em contato com áreas mais puras do universo. Vai, eventualmente, se purificando das coisas mais densas e se abrindo para áreas mais puras. Há duas entidades, Taikuma, que nós já conhecemos, não? Taikuma, que é uma evolução de um personagem feminino e que hoje representa a polaridade feminina do divino. Evoluiu muito. E Taikuma continua coligada com o planeta. E Taikuma, nesses momentos muito especiais que o planeta está vivendo, Taikuma assumiu a coordenação de Erques. E lá também está alguém que nós conhecemos aqui na Terra 1000 anos atrás, que se chamava São Bento. 1000 anos atrás, esta entidade era conhecida como São Bento. E isto está em Erques, junto com Taikuma, e ali cuidando do fortalecimento e da irradiação da lei monástica, da consciência monástica. São Bento, aliás, ele, não sei se é São Bento ainda hoje, ele tinha em si o próprio impulso pioneiro. Então, o que ele fez 1000 anos atrás do nosso calendário, que foi fundar o monaquismo no Ocidente, foi uma coisa muito pioneira. E agora ele está fazendo a mesma coisa, mas numa outra volta da espiral. Ele está irradiando a lei monástica a partir de Erques. Então, nós estamos com o caminho aberto para evoluir na nossa consciência monástica. Estamos com tudo em aberto. E essa consciência monástica é a consciência que vai reger a humanidade, a nova humanidade, não esta como está, a nova humanidade e a nova Terra. Esta é a consciência que vai reger. Então isto, que nós chamávamos São Bento, está lá nesse trabalho. E Taikuma está entre todas as coisas que nós não conhecemos, que não sabemos o que ela faz e realiza, mas entre o pouco que sabemos, ela coordena todos os espelhos do cosmos, de forma que a coordenação dos espelhos está neste momento sediada na Terra, é um fato muito importante. Existe na humanidade seres que tenham condições de fazer essas coligações. Seres que têm condições de colaborar neste processo. Colaborar porque essa espécie de parto universal está sendo muito doloroso. Isso é muito complicado porque as forças contrárias são muito ativas. E se não fossem as forças da luz nos seus níveis mais elevados, talvez as daqui não dariam conta. Então nós temos realmente que estar no nosso nível mais alto e nos coligando com o nosso nível mais alto e tendo presente essas coisas mais elevadas, se quisermos realmente estar neste momento nos sentindo vivos. Porque nós podemos também ser mortos vivos. A maioria são mortos vivos. Andam por aí. Muitos nem alma têm mais. A alma já foi. E eles estão andando por aí, vivendo por aí. Mortos vivos. Não precisamos ser assim. Não precisamos porque tudo foi aberto, tudo foi escancarado, tudo foi dito, tudo foi falado de todas as maneiras. E só não ouve quem não quer. Só não é quem não quer. E isso já tivemos vendo outro dia, mas se encontram também neste momento, em Erques, os remanescentes cósmicos, aqueles que desde o princípio estão conduzindo a Terra. Nós dizemos desde o princípio porque estamos no nosso calendário, mas para eles, desde o princípio, é como se fosse agora. Então esses remanescentes cósmicos para nós estão desde o princípio, sempre estiveram. É uma situação que quando a gente está na humanidade não consegue compreender muito bem. Como é que a gente sempre existiu? Isto a gente não consegue compreender. Porque a gente é muito marcado, muito traumatizado pelo nascimento físico. A gente é muito marcado pelas reencarnações, muito marcado por essa parte externa. E para nós é um pouco inconcebível que a gente sempre tenha existido. Que mesmo antes de sair do divino, nós todos já existíamos lá dentro do divino. Todos já existíamos lá dentro. Mas até que a gente assuma que é um ser sagrado, demora muito. Demora. E essas forças que giram, essas forças que estão aqui na sua batalha semifinal ou final, essas forças estão fazendo de tudo para nos transformar em lixo. Então, cuidado. E aqui termina dizendo que hoje os seres da superfície conscientes podem trabalhar juntos com os intraterrenos e com os extraterrestres. Então, isto é uma união. Isto é uma conjuntura muito especial, na qual extraterrestres, intraterrenos, seres de superfície podem trabalhar irmanados, podem trabalhar juntos. Há portas abertas para que isto aconteça, há união entre os planos de consciência, mesmo que um extraterrestre esteja num grau de evolução muito além do nosso, nessa situação especial isso está tudo em contato. Porque esse está fazendo esta grande experiência de realmente unir tudo. E nós teríamos que, de uma certa forma, dar uma resposta para isso. Nesses momentos e nesse 8/8/2009.